Hoje eu volto a produzir. Eu espero ser a minha última tentativa. Eu espero que eu finalmente fique, de certa forma, em paz. Eu espero que as pessoas entendam que esse sou eu. Eu espero ser feliz. Agora, ser feliz é um estado de espírito ou coisa do momento? Pouco importa. Porque se por uma ou duas horas eu fique aqui conversando com tanta gente boa que eu tenho certeza que vai passar por esse podcast, eu já tô bem, eu já tô agradecido. Os ouvintes vão lembrar com certeza do famoso vídeo Just Do It, do Shia LaBeouf. E nesse vídeo ele disse, se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Ouça de novo, se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Então hoje eu começo, desculpa, então hoje eu recomeço uma última vez, porque eu sinto que eu tenho algo a mais para oferecer. Sempre tem algo a mais que nós podemos oferecer. Sempre tem algo a mais que qualquer pessoa pode oferecer. Eu, você, meus amigos aqui, seus amigos aí, todos nós conseguimos fazer qualquer coisa que nós quisermos. Às vezes esquecemos que estamos num lugar fodido. E Rocky Balboa disse muito bem no episódio 6, quer dizer, no filme 6. O mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida, mas não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que estar preparado para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue isso por causa dele ou dela, ou de quem quer que seja. Porque só covardes fazem isso. Esse papo aqui tá meio muito coach, né? Mas esse podcast não vai ser sempre assim. Esse podcast é para o fã de Indiana Jones, que também consegue amar Uncharted. Esse podcast é para o fã de Pocahontas, que também ama Avatar. O filme, não o desenho. Esse podcast é para o fã do Batman, que também ama o Homem-Aranha. Esse podcast é para o cara que ama seus filmes, jogos, suas séries e quer ouvir opiniões sinceras de gente que ama a mesma coisa. Chega aqui que esse podcast é para falar de coisa boa e não ficar contando causos e histórias de viagem para a Rússia, Japão ou para a casa da porra da mãe Joana, como é o Nerdcast. Chega aqui que esse podcast é maravilhoso. Chega aqui que esse podcast vai de Clube dos Cinco até Jogador Número 1, passando por Star Wars, Star Trek, Rambo, Rock, Sexta-feira 13 e mais um monte de filmes. Chega aqui que esse podcast vai de Buffy, A Caça a Vampiros, até How to Get Away with Murder, passando por Supernatural, Californication, DOC, Kyle XY, Supergirl e várias outras séries. Chega aqui que esse podcast vai de Modern Warfare até Life is Strange, passando por Uncharted, Destiny, Injustice, Ni no Kuni, Need for Speed e qualquer coisa mais que nós quisermos falar. Aumenta o volume que hoje eu estou com o Roberto.
Uou! Calma! Sério. E aí, pessoal? Roberto na área.
Quem ouve os meus podcasts mais antigos vai lembrar do Roberto, né, que sempre, quer dizer, sempre não, desde um ano e meio o Roberto tá aí entre as minhas idas e vindas nesses podcasts. É, e Roberto também tem um podcast de anime, ainda tá vivo, Roberto, seu podcast de anime?
Claro, fazendo um ano na gravação dessa mensagem.
Olha que lindo.
Firme e forte.
E também estou aqui com Pedrão. Cara, eu não vou te chamar de Pedrão.
Pô, todo mundo na internet me chama assim. Tinha que ter alguém que não que ia se recusar, né?
Com certeza. Pedrão, que é lá do site Start Zone, que é, eu já gravei um episódio lá no iníciozinho do site. Falando
literalmente sobre... no piloto.
É, o episódio piloto, isso. Há muitos e muitos anos atrás. Não, foi há um ano e meio também, dois anos. Acho que foi 10 anos já. Me diz uma coisa, Roberto. O que te chamou a atenção quando eu falei pela 20ª vez pra você que eu ia voltar a fazer podcast?
Ah, o que eu sempre falei, bora, caralho, bora. É, foi com você no seu podcast, o antigo Isso é PlayStation, que eu aprendi a fazer podcast na marra, que eu uma parada que eu sempre quis fazer, desde que você me chamou naquela época, falou, porra, você quer participar de um podcast? Aí eu parei, fiquei um dia ouvindo ele um pouco, falei, ok, acho que dá pra entrar aqui e molhar meu pé. É, e quando você me chamou de novo, eu falei, olha, finalmente ele tá voltando, cansou de comer um pessoal?
Não cansei de comer o pessoal. Mas nesse mesmo Rock 6 tem uma cena muito interessante que ele fala que, sabe, ele tem alguma coisa dentro dele ainda, uma coisa pra botar pra fora. E é isso que eu sinto, cara. Todas as vezes que eu tenho alguma coisa que eu quero muito falar, que eu tenho a vontade de voltar a gravar e, porra, como eu falei lá no iniciozinho do... dessa gravação aqui, cara. Hoje eu volto a produzir, eu espero ser a minha última tentativa. Mas, Pedrão, me diz aí. Porra, chamei de Pedrão.
Aê!
Me diz aí, cara, o que te chamou a atenção quando eu falei pra você sobre esse podcast?
Eu pensei até que enfim, né, cara? Porque, assim, eu converso com algumas pessoas, assim, que produzem essas coisas, e todo mundo sempre chega ao mesmo consenso. Você pode, às vezes, desistir de produzir algum conteúdo pra internet ou desistir de produzir em geral, mas, cara, quem realmente gosta de produzir acaba sempre ficando com aquela fagulha depois de fechar algum projeto, saca? Então eu, quando o Isso é PlayStation, Games Conversa, ou quando você acabou um projeto, eu falei, ok, eu tô esperando o momento que ele vai voltar com outro, porque eu acho que sempre existe aquela fagulha de produzir alguma coisa. Eu sei porque eu também fui assim, eu desisti de vários projetos, entrei em outros e tô aqui.
É, o meu primeiro podcast deve fazer já uns 4 ou 5 anos, era o Friendlistcast. Eu gravava com alguns amigos que jogavam Star Wars Galaxies comigo. E aí, senti o peso um pouquinho, eu queria fazer mais e a galera não acompanhava, era complicado. Eles acompanhavam, mas não no meu ritmo. E eu acabei ficando um pouquinho desanimado. As datas para gravações também não eram boas. E aí eu fui procurar uma outra galera. A outra galera também eu não consegui ter um encaixe, sabe? Não encaixou direitinho. Ou o Roberto sabe que eu sou uma pessoa meio complicada para tratar sobre podcast também. E aí depois eu fiquei um tempo fazendo podcast sozinho, só com convidados. Aí depois eu passei pro YouTube, fiquei no YouTube há quase 2 anos, até que isso tudo eu estava com uma pessoa me acompanhando, eu estava num relacionamento bastante sério com uma pessoa, até que ela decidiu que não era mais o momento da gente ficar junto, ela terminou comigo. Aí meu irmão, aí eu parei de fazer tudo. Foi o dia que eu resolvi fazer o vídeo no YouTube falando que eu ia parar com aquilo, um vídeo de 1 minuto que eu não expliquei absolutamente nada, só falei que eu ia parar de fazer os vídeos.
Foi literalmente, gente, tô parando.
Valeu.
Não se lembrem do meu rosto.
Valeu, falou.
Depois eu ainda expliquei um pouquinho como é que foi a situação no Twitter, mas também nunca mais, no YouTube eu nunca mais entrei. Quer dizer, nunca, eu vejo alguns vídeos de vez em quando, mas não para produzir. Eu fazer vídeos no YouTube, eu acho que esse momento de eu fazer vídeos não existe mais. E aí já se vão, acho que 2 ou 3 meses, aproximadamente, talvez 2 meses, e aí tava começando a me dar uma vontade de sentar aqui em frente ao computador e conversar com as pessoas sobre coisas que a gente gosta, né? E aí eu comecei a ver algumas mensagens lá no grupo do Telegram, que a gente tá sempre junto ali, né? E aquela vontade foi crescendo, aquela vontade mesmo de sentar aqui, de conversar. E aí eu, porra, vamos ver se vai ter, vamos ver se tem gente aqui. Aí o Roberto falou, eu falei metade de uma coisa, o Roberto falou, bora. Você Pedrão, né, falou, eu mandei a mensagem completa pra você, pô, vamos lá, beleza. Eu também falei com o Rafael lá do WannaPlay, ele se animou também, não pôde estar aqui hoje porque coisas da vida. Mas aí eu pensei, porra, beleza, 3 pessoas, vamos gravar. Já temos não uma gravação, mas uma pauta para o nosso primeiro episódio, né? Não vou estragar aqui qual vai ser o nosso primeiro episódio, mas é uma coisa que eu estava com muita vontade de falar. Mas é isso, cara. É isso que aconteceu nesses últimos 3 meses aí. Foi por isso que eu parei realmente de fazer qualquer coisa para a internet. E hoje eu tô voltando. Tô voltando com muita felicidade, muita vontade pra falar de coisas que a gente já... Eu já falei em vídeos no YouTube, já falei em outros podcasts e de coisas novas também, né? Porque, porra, a cada dia que passa, sai uma coisa nova. O Roberto, cara, eu sei quais são os 5 jogos que o Roberto tá jogando nos últimos 2 meses. De cor. Monster Hunter, PUBG, Monster Hunter, PUBG e também tem o tal do Monster Hunter, né, Roberto?
Você só errou por pouco, porque eu tô jogando o Magic the Gathering Arena enquanto a gente grava isso agora. Inclusive é ótimo pra jogar enquanto tá fazendo esse tipo de coisa. Maravilhoso.
Mas o Monster Hunter você tá jogando?
Claro.
E o PUBG também?
Não, o PUBG nem tanto, mas eu voltei a jogar nessa semana agora. Então você é um capeta do capeta.
Caralho. E de... Você vê algum filme? Você tem costume de ver muito filme, Roberto?
Cara...
Eu acho que a gente nunca conversou muito sobre filmes, sobre coisas assim, né?
A gente fez um episódio sobre o... Puta que pariu. Filme do Harrison Ford.
Bom filme esse, bom filme.
Cara, esqueci o nome. Caraca, deu branco agora. O... Sobre replicante, porra. Esqueci o nome. Do
Blade Runner?
É o Blade Runner. Mas quando a gente chegou a falar sobre filme, um filme que eu vi recentemente. Cara, tirando o filme de madrugada da Globo que deu quando eu tive uma crise de insônia. Cara, o.
Santa Globo que ajuda.
É, eu teve o The Conjuring 2, a Invocação do Mal 2, que eu achei bem legal. E o. Eu revi um clássico que eu nunca ter visto antes. Que era Um Dia de Fúria. É, eu paguei no streaming, legal, porque eu tava sem saco nenhum pra baixar. E, porra, caraca, eu consegui apagar isso. Tô com um emprego um pouco melhor. E eu acho justo você pagar por aquilo que você tá realmente consumindo e curte. E foi muito legal. Tem alguns clássicos que vale a pena você rever até hoje. Mesmo que seja muito, muito antigo, como o Um Dia de Fúria. Gostei muito desse filme.
Michael Douglas. Um Dia de Fúria com um grandíssimo Michael Douglas.
É, nunca que mais é eu vou dormir.
Michael Douglas! Caralho, o Michael Douglas é novinho. Em 1993 esse filme saiu com direção de Joel Schumacher. O que que Joel Schumacher fez? Fez Batman. 2 filmes do Batman que esse desgraçado fez. Foram 2. Foi Batman e Robin e Batman Eternamente.
Eternamente, né? Aquele lá com o Schwarzenegger.
Não, o Batman e Robin é com o Schwarzenegger. O Batman... Ah. O Batman... Esse com o Schwarzenegger é o Batman com peitinhos.
É, Batman Mamilos.
O Batman Eternamente é com o Jim Carrey fazendo charada.
Falando em charada, o que você achou desse novo Coringa, cara?
O Jared Leto, cara, eu achei interessante.
Não, o novo ator que foi escalado agora, esqueci o nome dele.
Puta merda, eu lembro muito dele do... eu lembro muito dele em Gladiador, cara. Baita, baita personagem em Gladiador. Eu esqueci qual é o nome... Eu lembro só de Ralph Fiennes, mas não tem nada a ver com Ralph Fiennes, cara.
Não...
Porra.
Eu também não lembro o nome dele agora, mas... Velho, eu vejo potencial naquilo.
É, eu também vi potencial no Leto, apesar dos problemas.
Eu também vi.
Ah, é? Tem potencial, é uma promessa.
É o Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix.
É, Joaquin Phoenix.
Eu acho ele um bom ator, cara, mas eu acho estranha essa parada do Coringa ter 2 Coringas. Apesar nas HQs, né, ele tem 3 Coringas... Acho que no cinema é um pouquinho mais complicado.
É que, sei lá, virou uma bagunça de universos diferentes agora que eles vão fazer. Não vai ser tudo ligado. Oh, grande DC.
Minha amada DC.
É, a gente ama ela, mas ela não gosta da gente.
É aquela coisa, né? A DC, eu tô querendo muito que ela acerte, porque eu quero algo pra contrapor a Marvel, que ela tem acertado. Ela tem seus erros. Partindo acertado de uma maneira muito grande. E precisa de competição sempre, cara. Porque se você ficar sem competição, vai dar caô uma hora ou outra. E, pô, o pessoal tá implorando pra descer. Por favor, faça alguma coisa. Pelo amor de Deus. só quer isso. Você faça alguma coisa.
Eu gosto muito da DC. Eu fui um colecionador de quadrinhos por um ano, porque depois desse um ano não dava mais pra bancar quadrinho, né, gente? E, tipo, velho, a DC tem boas histórias, sabe? E tem bons personagens. Que nem... Você chegou a acompanhar Arrow, ou Bessa e Shornisharo?
Eu vejo sempre.
Eu vi um pouco do Arrow, é bem interessante. As séries da DC, aí eu acho que ela acerta legal. Tem umas séries que, pô, como Arrow, até os Guerreiros da Manhã, esqueci o nome daquela parada.
Legends of Tomorrow, né?
É, Legends of Tomorrow. Acho...
As Legendas da Manhã.
Legal. É, As Legendas da
Manhã. Mas, tipo, velho, eles acertam muito bem na série, sabe? E, tipo, Arrow teve uma primeira temporada muito boa, uma segunda temporada muito legal, e eu via Arrow e falava, ok, eles têm um tom pros filmes deles, sabe? E, tipo, cara, eu, por exemplo, sou um dos defensores assíduos de Batman vs Superman. Eu acho aquele filme uma peça de genialidade em pessoa.
Tá. Sabe? Eu acho palavras muito fortes. Eu entendo você não odiar tacar fogo nele, mas você botar aqui uma genialidade, eu acho palavras muito fortes, mas ok.
É porque, cara, pra mim Batman vs Superman é um filme muito mais sobre a filosofia envolvendo super-heróis do que um filme sobre super-heróis dando porrada.
Batman vs Superman é um filme muito bom.
É muito incrível, sabe? Você pega diversas frases daquele filme, tipo, separadas, cara. São diálogos extremamente incríveis, cara.
Mas não importa quando a coesão dele junta não tá tão legal, tá ligado? É como pegar, eu posso te dar um queijo muito bom, uma trufa muito boa e um vinagre excelente. Mas se eu misturar todo mundo junto, nas proporções erradas, eu vou fazer uma cagada. Eu vejo que tem coisas boas nele, sacou? A porra do roteirista perceber que a Marta era o mesmo nome da mãe do Batman e do Super-Homem foi bem interessante. Não vou negar. Alguns pessoal acham que foi bem zoado. Eu achei bem interessante. Mas, mesmo vendo a versão ultra estendida que eu vi depois do lançamento, ainda é difícil de descer. Claro que não é Esquadrão Suicida, porque Esquadrão Suicida só Jesus na causa.
Foi tipo aquele arrependimento de ter ido na estreia do filme?
Não, Esquadrão Suicida eu me arrependi de ter assistido. Pouquíssimas vezes na minha vida eu paro de assistir um filme. E eu acho que foi a primeira vez que eu realmente parei e pensei. Queria esse tempo que eu desprendi da minha vida para dedicar a assistir esse filme de volta. Eu só queria esse tempo de volta.
E, tipo, é muito interessante que, tipo, a DC tá com essa crise de identidade enorme nos filmes, mas, tipo, cara, nos quadrinhos, nas animações, até nas séries, cara, a DC tá mandando bem demais.
Parece que não é a mesma empresa, não é o meu pessoal que tá pensando
não,
ali.
Parece que não é a Warner que tá lá cuidando.
O pessoal tá entendido, sacou? Não sei qual é a deles, de verdade.
Que tipo, por exemplo, a Marvel, ela demorou pra se encontrar nas séries. Nos desenhos eles nunca foram muito bons.
Na série não demoraram tanto assim, mas foi legal.
Marvel Netflix foi a única coisa mais boa que eles fizeram assim.
Ah, porque acertaram mais no começo.
E, cara, as séries separadas, tipo, sei lá, Agents of S.H.I.E.L.D. não é lá muito bom. Inumanos é uma porcaria total.
Mas você pode perceber que a Agents of S.H.I.E.L.D., além de atrelar no universo principal, ele mantém a mesma linguagem da Marvel. Mesmo o Demolidor, por exemplo, que eu acho que é o exemplo que todo mundo já viu, ele tem...
E é o melhor.
É, ele tem lá os seus problemas de... Os problemas depois. Mas tem uma linguagem um pouco mais dark, mas ainda é a mesma linguagem da Marvel. Parece que eles sabem o que estão fazendo com ele.
Sim, a Marvel tem uma cartilha ali, sabe? Uma checklist deles de tipo, faça isso, faça isso, faça isso, que vai dar sucesso.
Pode acontecer como tá falando que tá acontecer e eu acho que uma hora ou outra isso vai desgastar, é que essa cartilha do jeito que eles têm, o pessoal já tá sacando, já tá desgastando, etc. Mas é uma boa cartilha. É uma boa cartilha, é uma boa identidade. E eu acho que eles vão acabar mudando essa cartilha quando virar o universo. No final do Guerra Infinita.
Exatamente, depois de Guerra Infinita, cara, eu acho que a cartilha já tá mudando. Até pra Demolidor a cartilha mudou, e Demolidor agora, nessa temporada, virou basicamente um Cavaleiro das Trevas do Demolidor.
Eu não vi essa última temporada, mas a segunda temporada ainda foi bem legal. Gostei bastante. Mas interessante saber pra onde estão indo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero saber pra onde eles vão ir depois da Guerra Infinita. Vocês vão continuar, vão criar uma outra cartilha, vocês vão experimentar até achar uma e depois desgastar ela como eles têm feito. Eu não sei, eu acho interessante.
Cara, acho que pra filmes de super-herói em geral, a solução é filme de gênero, sabe? Não fazer um filme de super-herói, mas fazer um filme de um gênero com contexto de super-herói.
Pode ser.
Pensa como seria um filme legal, por exemplo, da Tropa dos Lanternas Verdes, baseado, por exemplo, naqueles filmes de policial bom e policial mal, saca?
Aham. Uhum.
Aquele de dupla, aqueles de filme de dupla de policial. Mano, ia ser genial um filme dos Lanternas Verdes assim. A Marvel já tem feito... testado isso um pouco com o próprio Homem-Formiga fazendo um filme full comédia e com Thor Ragnarok também.
Ah, sim, porque os outros filmes da Marvel não são comédia. Não.
Não, full comédia, full comédia. Thor Ragnarok, ele pegou os dois filmes do Thor, ele olhou e fez assim, pô, gente, ninguém gostou, né? É, teve pouca aceitação, né? E se a gente pegar isso tudo... Taika Waititi, da Titi Waikiki, sei lá, o cara lá da Nova Zelândia.
Taika Waititi, eu acho o nome.
Titi Waikiki.
Titi com Titi.
Porra, eu não falei assim, quem você ia perder? Ninguém gosta do Thor. Eu só gosto do Thor dos Vingadores. Foda-se, né? Foi um filme excelente. Acho um filme excelente. Porque não tava funcionando. Eu não achava os outros Thor bons. Mas também não achava eles uma menor porcaria, como alguns falavam, mas... sei lá, vi.
Ah, sim, eu reassisti todos os filmes da Marvel antes de ver Guerra Infinita. Cara, eu quando vi o primeiro Homem de Ferro é sensacional, mas, mano, o primeiro Thor, ele parece um filme da Penélope Charmosa, velho. É um bagulho muito ruim, saca? É tipo uma menininha mimada que não aceitava o pai dela não deixando ela ir pra festa... Aí ela se rebela, ela foge de casa, aí ela aprende que o que ela faz é errado, e depois volta pra casa. É basicamente um filme de adolescente.
Ah, eu não tenho muita paciência pra ficar vendo filme da Marvel não, cara, honestamente. Mas o que de outros filmes que você tem visto aí, Pedrão?
Cara, eu sou um cara que tipo, não tenho paciência nenhuma pra filme, sabe? Pra mim, uma hora e meia é muito tempo. Então, tipo, eu só assisto filme quando alguém me indica. Esse filme é bom, esse filme é bom. Ou quando é um filme de super-herói, porque eu gosto de super-herói, dessas coisas. E, tipo, cara, se eu for pensar bem, o último filme que eu assisti de verdade mesmo, tipo, sem parar no meio, sem parar essas coisas, foi o... Caraca, esqueci o nome daquela porcaria. Foi Sharknado alguma coisa.
Nossa,
lá.
Nossa. Pelo amor de Deus, tanta coisa aí.
Sabe por quê, cara? Eu assim, tem filme que é ruim porque, tipo, sei lá, é ruim porque os caras não souberam fazer alguma coisa e tal. Mas filme quando sabe que é ruim e gosta de ser ruim é outro nível, tá ligado?
Ah, entendo. O trash por ser trash.
Cara, é maravilhoso ver um trash de verdade que gosta desse trash. E tipo, Sharknado é isso, tá ligado? O cara fez um universo de 6 filmes que começou num filme nada a ver de tubarões no tornado e virou viagens no tempo e virou uma parada no espaço. Então, velho, é pela babaquice, vamos lá ver um bagulho idiota.
Te entendo.
Eu não tenho visto muito filme não também, eu tenho visto mais séries. Eu vi recentemente o filme do solo, né, Star Wars Story. Achei bem interessante, apesar de muita gente não ter gostado aí. Mas série que é a minha parada, cara. Eu tenho visto uma série chamada Boom, a How to Get Away with Murder, que, porra, tem a Viola Davis, que é puta, que puta de atriz, cara. Essa mulher é sinistra pra caralho. Ela fez o Esquadrão Suicida lá, ela foi a... Puta, esqueci o nome dela. Ai, vou ter que pesquisar. Viola Davis, Esquadrão Suicida...
Amanda Waller.
Ela fez Amanda Waller. Tenho visto muita coisa. Voltei a assistir Sobrenatural. Não é tão bom assim não, mas tô vendo. As séries da DC eu tenho visto pra caramba também. Eu tenho visto mais séries do que filmes. E tô muito, muito, muito animado pra ver a segunda temporada de Making a Murderer. Aquela famosa série lá que pegou um cara que foi injustiçado, de certa maneira, né? Ele não cometeu um crime, foi preso por anos e anos. E aí depois pegaram o cara de novo por um outro crime que pode ou não ter sido ele que cometeu. Tá no Netflix a segunda temporada agora, lançou há pouco tempo. Tô muito animado pra começar a ver E eu tenho que ver no final de semana, porque eu sei que vou ver, assim, direto, todos os episódios. É, de assistir alguma coisa, é isso. Agora, jogar, eu tenho jogado menos ainda, cara. Eu ainda estou no Homem-Aranha. Comprei no lançamento, não tenho jogado muita coisa, não. É, mas estou muito animado com os lançamentos do próximo ano. Mas me diga aí, Roberto, além... Você já disse, né, que você tem jogado Magic, Monster Hunter, PUBG...
Mas eu tô voltado pro Magic, que um amigo meu chamou, que eu jogava Magic de carta mesmo. Tinha pra combinar, pra campeonato, ia no Friday Night Magic, o centro, era bem divertido. É, apesar de eu estar um pouco decepcionado com algumas intenções que a própria empresa tá querendo fazer com o Magic, levando ela pra uma direção, mas eu acho que essa direção pra onde ela tá indo com o MTG Arena agora é bem interessante mesmo. É que praticamente pegaram a fórmula do Hearthstone e falaram: olha, vamos botar no Magic. Porque a fórmula do Magic, ela é boa. Ela é muito boa. É um excelente jogo. Assim, você pensar como jogo, ele é excelente. E, porra, eu não sei por que não fazer nada com ele nesse nível. É triste de ver isso. Porque, pô, é potencial desperdiçado. Puro potencial desperdiçado. É, e finalmente fizeram alguma coisa. Porque aquele Magic online que existia antes, você... acabar e pesquisando botar, só dá uma olhada pra ver a bosta que era. Você só podia comprar pacotinho com dinheiro real, etc. Mas você podia vender suas cartas online. Era o mesmo preço de um pacotinho físico. Era uma porcaria, sinceramente. Eu tenho jogado pouco, mas eu tenho jogado também outro jogo mais experimental, né? Tá nessa fase beta, que era o Insurgency Sandstorm. Que é um jogo de tiro mais lento, mas que você dá um tiro, o cara vai morrer. Sinto muito por ele. É, ele tá no beta, tem seus probleminhas ainda, mas como eu sou um fã da antiga série do Sandstorm, eu tô bem animado pra ver o que ele pode se tornar. E fora isso, eu acabei passando o Homem-Aranha, porque tava que eu não queria gastar tanto dinheiro quando ele saiu, e como eu vi, ele tá cada vez mais barato pra se comprar, então eu devo acabar comprando ele no final do ano, e já vai ter alguns DLCs, etc, com ele, então eu creio que eu vou aproveitar bem ele. Mas o que eu tô de olho pra sair, Bessa, que eu acho que você também tá, que é o Red Dead Redemption.
Nem fudendo! Eu quero que morra Red Dead Redemption.
Por quê, meu querido?
Ah, cara, é Rockstar, cara. Porra, na moral. Eu quero mais que a Rockstar se foda e meu pau cresça.
Ok.
Não tem um mísero de tesão na Rockstar, cara. Qualquer jogo dela. Joguei GTA, um bocadinho, 2 horas, 3 horas. Isso é legal, mas não é aquela parada que... Porra, joguei GTA... Gostei pra caralho, vou jogar amanhã e amanhã e amanhã e depois e... Tipo, não dá essa vontade, cara.
Eu discordo totalmente de você. O GTA V, como eu gostei de jogar ele. E eu joguei direto até zerar a campanha. Online não me engajei tanto, como o pessoal aí gosta de jogar pra caralho online. Mas a campanha, caraca, foi non-stop. Então, eu mal posso esperar pro Red Dead Redemption.
Eu achei a campanha de GTA V horrível.
Porra, você não tem alma não, você? Caraca!
Cara, eu vou te falar, desse ano, assim, eu acho que não tem mais nenhum jogo que realmente me chame a atenção. Talvez, assim, tipo, é porque a gente tá gravando aqui, ele não saiu, eu não sei quando que esse episódio vai sair. Não sei nem quando que ele vai lançar, mas, tipo, tem o Battlefield 5, que me dá uma animadazinha e tal. Saiu agora o Shadow of the Tomb Raider, que também tô bastante animado pra ele. Fora isso, cara, eu não... Nada que me chame a atenção aí ao resto do ano. Ah, e tem a trilogia o Spyro, né? Que eu tô com vontade de jogar também. Fora isso, o ano acabou pra mim. Fala aí, Pedrão, o que você tem jogado?
Eu, como teve essa correria da BGS, essas coisas, o que eu mais joguei foram as coisas que rolaram na BGS.
Ah, você foi pra BGS, que legal.
É, eu saí de lá com um gostinho amargo daquele evento.
Roubaram seu celular?
Não.
Já aconteceu com o pessoal.
Eu vi que aconteceu com o pessoal famoso ainda. Coitados.
Mas por que o gosto amargo?
Não sei, o evento parecia... Tipo, no dia da imprensa, o evento é incrível. Você joga as coisas, você aproveita. Só que, cara, no dia que as pessoas vêm, muda totalmente de figura, tá ligado?
No dia do aniversário Guanabara é uma merda mesmo, né?
Não, fala de aniversário Guanabara que eu quase fui nessa porra. Vamos mudar, mano. Eu fui na TV, eu falei, mãe... Você queria ir nisso, eu vou. Eu sou teu filho, mas tu vai querer ir nisso? Isso aí, eu sei que eu aguento. Agora, a senhora, eu não sei. Eu realmente não sei. Só dei a dica. Tô dando a dica. Aniversário. É, mas, pô, eu ia na BGS, né? Quando era Rio Game Show aqui no Rio. É, se alguém não notou ainda pelo meu sotaque, né? Eu sou do Rio. E eu sempre pegava o pacote pro dia de imprensa. Eu acabava indo de novo no outro dia cheio de gente. E eu acabava comprando pra 3 dias, né? Que era sexta, domingo e sábado. Por que aconteceu dessa maneira, eu não faço ideia.
Já estava preparado aqui pra mandar um caralho, por que isso?
Loucura, tá ligado? E pensei, caraca, no segundo dia falei, cara, já não tenho mais tesão de estar aqui, o dia de imprensa que é bem menos gente foi tão mais legal, por que que eu tô vindo aqui esse dia? E eu não ia no domingo, mas eu precisava comprar domingo pra ir no dia de imprensa. Quando o evento fica tão lotado assim, é um desânimo, e quando eu vejo todo mundo lá lotado, eu tenho que me deslocar no Rio, pegar a porra do ônibus ou um avião, gastar dinheiro com isso, pô, não tem tesão nisso. Desculpa. Eu tenho tesão de jogar parada, mas não.
Tipo, cara, é triste porque você vê, tipo, uma multidão de pessoas numa fila pra jogar um jogo bosta. Cara, pra que pegar fila pra jogar jogo ruim, cara? Gente pegando fila pra jogar jogo gratuito. Eu não saio da minha casa e pago, sei lá, R$60 no ingresso pra eu jogar Fortnite fora da minha casa. Eu não pago pra jogar LOLzinho fora da minha casa. Eu nem jogo LOLzinho em casa, porque eu vou jogar LOLzinho num PC que tem um teclado colorido com todas as cores que o arco-íris pode ter.
Mas era o quê? Era uma, tipo, uma lampada que tava rolando lá, ou o quê?
Cara, era o seguinte. PlayStation, Xbox e Activision e a Warner Bros., que agora a Warner publica tudo aqui no Brasil, basicamente.
Aham.
Eles estavam nos seus stands mostrando jogos. Fora esses stands, a BGS inteira eram marcas de computador e pessoas querendo vender coisa. Então imagina o caos que era. Stand de computador com luzes e LEDs e música eletrônica alta pra caramba e som de tiro alto. Velho, era um inferno.
Baile funk, né?
É um baile funk gamer com influencers.
Olha que lindo.
Sabe, você chega, olha aquele influencer ali, olha aquele cara ali.
Era uruguaiana com mais classe. Era uruguaiana aqui. É isso que eu tô pegando, é uruguaiana com classe, que eu tenho que pagar pra entrar.
Não, então, no dia da imprensa, eu aproveitei, eu joguei Saker, eu joguei Black Ops 3, eu joguei Spyro, joguei um monte de coisa. No outro dia, eu basicamente joguei Kingdom Hearts, Devil May Cry e Resident Evil, e depois fiquei o dia inteiro na sala de imprensa comendo Cup Noodles e reclamando do quanto eu não gostava de Horizon Zero Dawn.
Quanto amargou, cara.
Horizon é um grande jogo. Se você não gostou, você está errado.
Ah, não, porque todo mundo aqui começou a falar de coisa, eu gostava. Agora, quando alguém fala que você não gosta, a pessoa está errada, né, Bia? Tô te vendo.
Com certeza. Agora, do ano que vem, nós temos algumas coisas bastante interessantes já confirmadas aí.
Pô, cara, não vai querer jogar Pokémon, cara?
Ah, foda-se Pokémon. Quero Pokémon de novo. Se exploda, se foda e meu pau cresce. Mas tem algumas coisas bastante interessantes ano que vem, cara. Por exemplo, o jogo que eu mais estou animado hoje, assim, os dois jogos que eu mais estou animado são os três, né? Vamos falar, os três. Porra, daqui a pouco vai 4, 5, é foda, cara. O início do ano é foda. Porque, cara, janeiro nós temos Resident Evil 2.
Tá bom demais.
E o Kingdom Hearts 3, né? Tem mais outras coisas? Tem. Esses dois jogos são os que eu mais tô animado. Em fevereiro, nós temos Anthem e Metro Exodus. Lá no dia 22, no mesmo dia. Em março, tem The Division 2. Algumas pessoas vão gostar aí do Devil May Cry 5. Eu não tô muito animado, não. E também tem o Sekiro Shadows Die Twice. Agora, em abril, meu irmão, mês do meu aniversário, tem a porra do Days Gone, que nego tá acabando com esse jogo, mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais do que esse joguete aí do Homem-Aranha.
Olha, velho, Days Gone tá bom. Tipo, Days Gone tá bom demais. A gameplay é muito boa, mas, cara, não sei, eu acho que o trecho de história que eles mostraram na BGS é um trecho ruim. Cara, se eles tivessem mostrado trechos com a moto, mais coisas assim, sei lá, Mas o trecho que eles mostraram é praticamente aquele trecho da E3, você preso naquele metalúrgica, se eu não me engano, cheio com uma monta, um tsunami de zumbis indo atrás de você, e você tem que fugir de lá matando eles.
Uhum.
Não é um trecho muito bom, porque se for parar pra pensar, mostrar pra jornalista que tá cansado de jogo de zumbi mais um mar de zumbis, mas cara, ele tá bom, ele tem potencial demais. É só ele entregar a história legal.
O meu maior problema com o jogo Anthem, que eu também tô bastante animado, é que ele é publicado pela EA, e a EA aqui no Brasil está vendendo jogos a R$280, né? Um pouquinho mais caro do que, por exemplo, a Square Enix, que deve trazer aí o Kingdom Hearts 3, que está trazendo a R$250.
Alguém tem que pagar as carreiras de cocaína em rabo de prostituta dos caras da lei, né? A gente não tá pagando isso, mas você é um pouco insensível, mas ok.
Ah, eu sou insensível, tá certo.
Sim, sim, cara. Todo mundo tem que tirar a sua coca.
Ah, tá certo.
Tem que contribuir pra CLT das moças, né?
Isso me desanima um pouquinho do Anthem, cara, que ele vai chegar aqui a R$280 lindamente.
É jogo parecido com Destiny, né?
Ao que tudo indica, sim. Eu joguei um pouquinho do Destiny 1, joguei bastante, na verdade, Destiny 1. Joguei muito menos o Destiny 2, acho que eu fiz o beta que rolou, eu vi, nossa, é a mesma coisa do primeiro, chega, não quero mais. E nem quando eles deram aí na Plus, eu peguei pra jogar, cara. E não rolou.
Cara, eu comprei o Destiny completaço, tá ligado? Pra falar, pô, vou jogar com o pessoal que eu joguei pra caralho. Pô, vamos lá, é nóis, felicidade, amor e tudo mais. Eu gastei uma grana filha da puta nesse jogo. E eu não joguei direito.
Todo mundo sumiu, fizeram famílias.
Não, o pessoal ficou lá. Eu que não queria estar lá. Eu não queria matar lá. Aí eu fiquei triste.
Eu não, sei lá, Destiny 2. Eu vi que era a mesma coisa, cara. Não consegui ter vontade.
Tem uma base do Destiny que eu acho muito interessante. Eu acho que eles podem fazer umas paradas muito legais com essa base, se eles souberem o que estão fazendo, né? Porque às vezes eu não sei se sabem o que estão fazendo. Pelo menos a Band, eu tenho certeza que eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu tenho esperança na EA. Eu tenho esperança na Bioware. Porque se a Bioware errar nessa de novo, cara, é triste, é.
Eu tenho esperança na EA. Ai.
Eu não tenho esperança na EA, eu tenho esperança na Bioware. Porque se a Bioware errar nessa, ela tá pedindo pra tomar um tiro na nuca da EA. Que ela gosta de fazer isso com alguns estúdios recentemente. E vamos ver, né?
A Bioware é um estúdio que tá fazendo esse Anthem, né? E o outro estúdio deles, eles mantêm conteúdo lá pro Star Wars The Old Republic, o MMO de Star Wars. Esse estúdio aí, que tá fazendo o que faz, né? Que mantém o jogo ativo, também sofreu umas quedas aí de pessoal, cara. Pessoal importante tem saído nos últimos meses aí, que eu fiquei sabendo.
Pode ser um prelúdio de um problema. Mas vamos lá, esperança, felicidade, pensamentos felizes. Vamos lá.
Eu tinha esperança pra Dead Space 4 também.
Aí, isso já é uma coisa um pouco mais cega, se chama fé quase. Ok. Vou relevar um pouco isso, mas eu te entendo.
Eu quero perguntar uma coisa de vocês. Kingdom Hearts 3 não chama a atenção de vocês, não?
Cara, sim. Sim, muito.
Eu nunca joguei nenhum Kingdom Hearts. E depois de ter essa geração, a atual geração, que pode ou não estar chegando ao fim nos próximos anos, né? Nos próximos 1, 2 anos.
Tomara que não!
Espero que chegue.
Eu experimentei coisas novas. Por exemplo, essa foi a primeira geração que eu joguei um Resident Evil do começo ao fim. Eu joguei o Resident Evil 7 do começo ao fim. Adorei. Essa também foi a primeira geração, né, que eu peguei um Final Fantasy pra jogar, que eu também gostei. E Kingdom Hearts 3 também é o meu primeiro jogo da série Kingdom Hearts que eu vou jogar também no PS4. Então tô bastante animado, porque todos eles eu joguei e gostei. Vamos esperar que seja bom também.
Você vai se perder muito em Kingdom Hearts, cara.
É, pra fazer o curso.
É, mas olha só, o Final Fantasy também existe muita coisa ali que eu sei que eu perdi por causa dos filmes que eu não vi, por causa de histórias anteriores. Eu perdi easter eggs, eu tenho certeza que eu perdi easter eggs.
É outro patamar mesmo.
Eu não me importo tanto assim, cara. Porque assim, o cara falou, esse aqui é um personagem importante. Ah, beleza, foi importante em algum tempo que eu não sei qual é, mas aqui pra frente que eu preciso entender. É isso aqui que eu quero saber. O que passou e eu perdi, beleza, passou e eu perdi. Eu quero saber dali, da agora.
Vê o resumão no YouTube, já era.
Vê um resumão no YouTube, pelo menos, não vai a cega, porque...
É muita coisa.
É um jogo, é muita coisa mesmo, e é uma loucura do caralho. Não é pouca loucura, não. É muita loucura.
Eu até quero ainda, não sei se vai dar tempo, eu quero jogar aí, ou talvez alguns aí, Kingdom Hearts, antes de eu conseguir jogar o 3. Não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que sim. Espero que jogue pelo menos um ou dois aí.
É, qual é 2.8, 2.9 Final Remix? É confuso. A Square não ajuda. Eu acho que agora ele vai fazer um pacotão com tudo junto. Então, no mínimo, ele vai te ajudar nisso.
Estão fazendo, já estão vendendo.
O próprio Final Fantasy também não é uma parada muito, muito certa das ideias, né? Porque tem o Final Fantasy 13, aí tem o Final Fantasy 13 2, tem o Final Fantasy...
Lightning Return.
O 15 era o Final Fantasy Versus, né? Era 13 Versus, alguma coisa assim. Eu também não é muito certo das ideias, né? Falando em Final Fantasy, 2019, nós teremos o remake de Final Fantasy 7 sendo lançado? Vocês acham?
Não. Isso é mito.
Isso não vai acontecer. Isso não vai. Ele não vai sair. As pessoas têm que entender que não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E isso dói meu coração. Fala aí. Dói meu coração, mas não vai acontecer. É uma pena. Eu não acredito nisso. Eu tô pensando nessa porra de remake desde a porra do PS3. Isso não vai acontecer. Eu desisto. Se acontecer, eu dou pulo de alegria. Mas não tô esperando merda nenhuma das partes.
Vai ser episódico, cara. Não tem como Final Fantasy sair em episódios. Olha o que aconteceu com o Hitman.
Não, eu não vejo o episódico ser em si o problema.
Pra Final Fantasy?
Tem outros problemas maiores do que aquilo, mas... Vamos levando. Vamos ver o que vai dar.
Mas não, ano que vem é ano de Kingdom Hearts. Final Fantasy VII Remake não vai lançar ano que vem, não.
Quem jogou os outros Kingdom Hearts vai jogar o novo Kingdom Hearts de maneira... De qualquer maneira, ele vai meter a mão nesse jogo. Não espera outra coisa dessa pessoa.
Eu tô realmente muito animado, porque ultimamente eu tenho ouvido bastante música de jogos, e aí eu já conhecia as músicas de Kingdom Hearts, mas eu não sabia que era de Kingdom Hearts. E aí Kingdom Hearts, né? Vamos ouvir a música, já que eu quero ver o jogo, né? Vamos ouvir a música. E aí eu ouvi, acho que Hikari e Dearly Beloved, alguma coisa assim, tem uma outra também, não sei o que, de estrela lá. Enfim, cara, são três músicas tão lindas, tão tristes, e nossa senhora, cara, fiquei completamente apaixonado, tô animadaço pra jogar o Kingdom Hearts 3. E qualquer outro do Kingdom Hearts, cara, eu quero realmente jogar algum antes do lançamento dele.
Eu vou fazer o resumão, tá ligado? Vou estudar pro Enem do Kingdom Hearts, né? Eu vou meter as caras desse novo.
Assim, lá na BGS eu achei engraçado que eu tava com um jornalista comigo, que ele só jogou os Kingdom Hearts de PlayStation 2, ele não jogou os de portáteis. E apareceu um personagem na demo do Toy Story, que ele falou, olha cara, legal o Sephiroth aparecer aqui, mas com um visual meio diferente. Eu falei, cara, esse aí não é o Sephiroth não, cara, é outro personagem totalmente diferente, é o Terra North, que não sei o que, e o cara ficou tipo chocado.
É que os de portáteis do Game Boy Advance tem um impacto fudido na história.
O de PSP tem muito impacto.
É tipo, what the fuck, cara? É, isso mesmo.
Agora, falando em 2019, esse podcast era pra apresentar e a gente tá falando coisas de 2019. Foda-se.
Aqui é freestyle.
Ano que vem tem alguns filmes também que podem interessar a galera. Por exemplo, o incrível Exterminador do Futuro 6 pode sair ano que vem, olha aí. Frozen 2 pode sair ano que vem.
Se tiver outro Larry igual, eu me mato.
Eu também.
Mas falando sério, agora, tem coisas realmente que são realmente muito boas, podem ser realmente muito boas, podem ser realmente muito interessantes, como It, capítulo 2, tem o filme do Shazam, tem o Vingadores 4, e também tem Toy Story 4.
Isso eu acho errado. Eu acho errado ter um novo Toy Story.
Por quê? Por que fizeram Toy Story 4, cara?
Acabou o 3. O 3 era perfeito. Tava ali. Você não precisava fazer mais nada. Tava tudo lá. Era felicidade. Porra, não era bem felicidade se sentir, né?
Porra, era uma tristeza do caralho o final do 3.
É, mas tava ali. Era o processo de crescer. Tava tudo. O pessoal que cresceu vendo a história como eu, caralho. Aquele final falava muito com você. A amiga minha saiu em prantos da porcaria do cinema, cara. Não precisa.
Amiga?
Amiga, meu, isso vai dar merda. Para com essa porra.
Mas realmente, né, não precisava ter Toy Story 4. Mas ano que vem também tem uma coisa muito, muito, muito importante. Chamada Star Wars Episódio 9. O fim da trilogia.
A novíssima trilogia.
Eu não sei o que esperar.
Realmente não dá pra saber o que esperar, não, cara. Depois de ter visto Episódio 8... Não sei o que esperar.
Melancolia, tristeza e pessoas chorando saindo chorando do cinema.
Eu sei que assim, eu só espero que não seja o episódio 6 de novo. Quero alguma coisa diferente. Eu quero que o J.J. Abrams faça alguma coisa diferente. Se ele fizer o episódio 6 de novo, vai ser um pouco... Empata foda. É, chato.
Sabe o que eu quero? Rogue One, só que de novo.
Eu não gostei tanto assim de Rogue One, não.
Cara, eu saí aos prantos de Rogue One.
Eu adorei o Rogue One e eu gostei muito do episódio 7. É, 7 não. Do 7? Do episódio 8. O Star Wars hoje em dia tá bem, ou você adora ou você detesta. E esse tipo de polarização, vi de época de eleição, no qual eu não vou falar de política aqui de maneira nenhuma. Vão tomar a porra do seu cu, vocês estão esperando isso. É uma coisa que eu não curto muito, porque eu achei legal. Tem alguns que falam assim, ah, é ruim por causa disso, ah, é ruim por causa daquilo, ah, não, é bom por causa disso. Eu curti, achei do caralho o episódio 8. Eu gostei do episódio 7. E realmente eu não quero que aconteça um outro remake de um outro episódio. Mas... tem grandes potenciais, tem muito potencial, o episódio 9. É bom ver o bagulho nascendo de novo, tá ligado? A história sendo feita de novo na sua frente. Porque eu não tava na época que os primeiros episódios foram lançados. Eu tava na época, eu era muito pequeno pra saber o que tava acontecendo na época da nova trilogia.
Eu já era um cadinho mais adulto. Pelo menos eu sabia, assim, eu vi no cinema. Eu tinha uns 11 anos, quando o episódio 1 saiu.
Eu sou mais novo aqui. Então, eu conheci Star Wars numa maratona da Record, que passou todos os filmes um por dia.
Ah, não era do SBT?
Não, rolou na Record também uma vez.
Não, eu me lembro dessa maratona no SBT.
Eu lembro no SBT. E desculpa, eu tinha 9 anos quando o episódio 1 saiu, não 11.
Ah, tem quantos anos nessa? Desculpa.
28.
Então eu tinha 8 anos, eu tinha 7. É, era pequeno demais pra começar a me importar com essas paradas. É, então não tive essa conexão. Já nesse, eu fiz questão de lançamento em todos eles. Inclusive, logo menos o solo, que eu não bati meu santo com ele.
Poxa, eu gostei tanto.
Eu nem quis ver, cara.
Eu não quis ver. Eu, sinceramente, eu não quis ver. Eu fiquei tipo assim, não, foda, vou gastar um dinheiro com outra coisa. É, mas o episódio 9, eu vou estar lá na estreia ou pré-estreia da fila, sacou? Vou estar lá. Eu quero ter essa sensação que outra geração tiveram, apesar de ter vivido a geração do episódio 1. Eu quero presenciar mais depois de Burro Velho.
Tem coisas assim que a gente sente a necessidade de realmente ter a experiência no primeiro momento, né? Por isso que muita gente compra jogos logo no lançamento, porque ele quer ter aquela experiência logo ali, né? Com todo mundo.
É uma outra parada quando você compra no lançamento e tá em voga na conversa. Por exemplo, se no Gacha, acho que eu falei no meu podcast aqui, gacha.com.br, vai lá, eu vi também, acabou o jabá. Tem um negócio que a gente chama de anime da temporada, que em 3 em 3 meses lançam 30, 40 e poucos animes, sendo que uns 10...
Muita porcaria.
É uma porcaria enorme. Só que, pô, é tão legal você participar daquela conversa, sacou? É, com pessoa falando assim, ah, não, como é que tá aquele anime? Ah, pô, foi interessante. Ah, pô, e aquela coisa foi um pouco polêmica naquele anime X? Tô, mas eu não achei tanto. É, essa conversa que tem na temporada, ela é bem singular. Então, eu diria que tem exatamente a mesma coisa com um jogo da época. O lançamento, o pessoal quer jogar, quer pegar no dia, quer conversar com o pessoal. É uma outra experiência. Eu acho a experiência muito legal.
Um exemplo disso é basicamente Dark Souls. Todo mundo fala que a experiência de se jogar Dark Souls no lançamento é incomparável do que se jogar, por exemplo, ele depois de meses, que a fanbase não tá mais jogando tanto, que o multiplayer não tá tão ativo.
Aham, você procura depois, todo mundo já resolveu os problemas, você vai conseguir entrar na conversa e falar assim, ah, tá, você também se fudeu ali na ponte, né? É, eu fui pro outro caminho. Como você resolveu aquele dragão? Que eu não consegui resolver de maneira nenhuma. Ah, não, eu consegui de maneira X. Ah, não, eu consegui de maneira Y. E coisa do gênero, foi bem interessante.
Tem uma coisa que eu adoro em Dark Souls, cara. Eu adoro, mas eu odeio. Tipo, lançou um jogo hoje, o nego vai falar, esse é o Dark Souls do gênero X.
Ah, não, isso é a porra da empresa cagando a porra da regra. Isso todo mundo odeia.
A qualquer momento, alguém fala, Twitter é o Dark Souls da internet. Qualquer merda é o Dark Souls de outra coisa. Qualquer coisa. Eu adoro e odeio isso.
Goblin Slayer é o Dark Souls dos animes.
Eu vi esse vindo de longe, entendeu? Esse vindo de longe, tá ligado? Que foi usado. Ah, que saco, é. Isso aí é... Porra, tipo, sério, a gente pode parar de usar a porcaria do Dark Souls pra qualquer tipo de coisa. Tipo, pra qualquer tipo de coisa, sabe?
É um mega hit, cara. É a mesma coisa, por exemplo, do que Rogue foi na sua época, do que Castlevania foi na sua época. É a mesma coisa, tanto que Rogue se tornou roguelike e Castlevania se tornou Metroidvania. Eles se tornaram gêneros. E Dark Souls já tá virando um gênero.
Sim, podíamos logo normalizar esse nome, né? Dark Fantasy, com alto grau de dificuldade, sei lá. Alguém com um nome um pouco melhor, por favor, se apresente, porque pode ver que eu sou péssimo.
Que é Souls-like? Souls-like, é...
Souls-like, vai, Souls-like.
Gente, o início do podcast foi triste pra caralho. Mas ele foi triste porque eu precisava falar aquelas coisas. Até porque eu demorei pra escrever aquelas coisas. Então eu não ia simplesmente rasgar.
Eu demorei pra ver essa porra! Vocês vão escutar, caralho!
E eu espero que alguém escute. E eu tenho um outro recado que eu não vou fazer, não vou passar em outro lugar. Parem de me perguntar coisas no YouTube. Eu não vou responder vocês. Me desculpe, galera, mas eu não vou responder vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me perguntem no Twitter, @bessa23. Lá eu vou responder vocês.
Se o Twitter não tá bloqueado...
Mas aí pode me seguir e aí me pergunta. Tá me bloqueado por causa das paradas aí que, porra, né? Bah, né?
Olha só.
O Twitter tá ferrando o pessoal.
Pois
é. Polêmica.
Pois é, eu não quero entrar nessa parada. Enfim, ou então entre no grupo do Telegram que a gente tem, vai estar a descrição aqui nesse podcast. Entre lá, pode me
perguntar. Vai mudar o nome do Telegram?
Vai mudar o nome do Telegram. Eu não mudei ainda porque eu não quero que todos saibam que a gente está fazendo isso aqui agora. Quero que seja um pouquinho de surpresa. Tcharam! Entendeu? Enfim, galera, e é com essa música aqui de final de festa do Final Fantasy XV que nós finalizamos esse primeiro episódio. Se você aí está com vontade de ouvir mais dessas belas vozes que estão aqui comigo, por favor, ouçam o Gacha, o podcast de anime ou anime do Roberto, também conhecido como
Desenho Japonês.
Japonês. Ah, moleque, você sabe
Desenho Japonês, porra. Sim, eu vim te ouvindo, é outro, vindo de longe. Desenho Japonês, pode falar. Foda-se, todo mundo fica feliz.
Ou então também vá ouvir lá o Start Zone, podcast do Pedrão.
Jornalismo de games, tentando ser profissional, às vezes dá certo, às vezes não. A gente tenta, né?
tá aí embaixo da logo isso de quinta.
Deveria.
Às vezes não dá.
Então é isso, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.